Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee. Like this, a present.
Like Christmas. Estamos de volta à Caixa de Vidro, não é mesmo? Afinal de contas, depois daquele episódio apoteótico em que tivemos a explosão atômica, né, a parte 8 de Twin Peaks, o retorno, nós voltamos para um episódio, vamos dizer, convencional. Diante do que foi o oitavo, esse episódio foi bem convencional. Eu disse estamos de volta à Caixa de Vidro porque me parece que é uma metáfora mesmo que o Lynch construiu com aquela cena, né, nos primeiros episódios, para a própria série, porque a gente fica sentado em frente à TV ou à tela do seu telefone, do computador, que seja onde você esteja assistindo a Twin Peaks, esperando alguma coisa acontecer. Nesse episódio me pareceu muito isso, assim como outros anteriores. Você tem situações em que aparentemente nada ocorre, os personagens estão ali simplesmente sentados numa sala de espera, né, ou saindo para fumar, né, como foi no caso desse episódio com a Diane e o Gordon, e a Tammy, né, também que estava ali junto com eles. E parece que tá, o Lynch e o Frost estão testando realmente a paciência do espectador frente à série, até que alguma coisa muito importante aconteça. Eu diria que o episódio 8 foi uma representação máxima disso. Né? Depois de 7 episódios, a gente tem um episódio que acontece uma coisa assim, magnífica. Né? Algo que foge totalmente do que vinha sendo apresentado. E nos episódios convencionais, como esse 9, me parece que é isso. Temos uma série de situações banais, né, do dia a dia daquelas pessoas, do cotidiano, e entre essas situações surgem algumas revelações, né? Eu acho que esse episódio foi bem isso. Eu sou Renato Silveira, esse é o Cinematório Café Expresso sobre Twin Peaks, parte 9. Olá, Raquel. Estava com saudade de Twin Peaks?
Oi, gente. Eu tava sim, mas foi bom ter uma pausa depois do episódio 8, porque deu pra pensar mais sobre ele, e bacana retornar. Esse episódio realmente é sussa. Como era, como foi o episódio 7 também, né? Então, apesar de não ter, assim, acontecido grandes coisas, assim, eu acho que é importante a gente pensar que ele estabelece um elemento de ligação entre vários núcleos, que é o Major Briggs. Ele é como se fosse esse elo que tá ligando várias coisas que a gente tem acompanhado, né? Então, assim, apesar de ser mais um episódio mais tranquilo, assim, ele jogou esse elemento aí pra gente pensar.
E é curioso pensar que o Major Briggs, ele nunca foi, né, assim, um dos personagens centrais. Né? Ele aparece, claro, ali, é um personagem importante nas temporadas originais, mas não é alguém de quem você lembra quando você pensa em Twin Peaks. Né? E agora o Lynch está dando essa importância tamanha para esse personagem. E eu estou achando muito massa mesmo essa ligação, como a Raquel falou. Bom, nesse episódio a gente retoma aí o arco do Dark Cooper, ou Bad Cooper, ou Mr. C, quando ele vai ali reencontrar alguns de seus comparsas, né? Tem a Chantal, que é a personagem da Jennifer Jason Leigh, que já havia aparecido, e tem um estreante que é o Hutch, interpretado pelo Tim Roth, né? A primeira vez que ele aparece nessa temporada. E o Tim Roth e a Jennifer Jason Leigh personagens do Tarantino, né? Que estiveram em Os Oito Odiados. Então, o Lynch pegando emprestado esses dois atores aí, promovendo esse reencontro. A gente tem ali nessa situação um momento em que o Dark Cooper pega algumas armas, né? Pega um carro novo e sai em busca aí da sua... de retomar a sua missão, né? Seja lá qual for essa missão. Mas coisa boa daí não vai sair, né?
E ele não sai antes de já encomendar duas mortes, né? Ele deixa encomendado ali duas mortes antes de pegar a estrada de novo. E que relação estranha dele com a Chantal, né?
Reencontramos também Doug Cooper, tomando mais café e fazendo mais expressões hilárias, né? E tem aquele momento que ele tá ali, né, com o seu olhar contemplativo, ele olha para a bandeira dos Estados Unidos, no mastro, no canto da sala, depois passa uma mulher com saltos altos, andando, ele fica perseguindo ela com os olhos.
Por causa do sapatinho vermelho.
Por causa do sapato vermelho. E aí, ele fixa o olhar na tomada, que é de onde ele saiu, né? A gente lembrar lá do episódio 3 ou 2, em que ele sai da tomada, né? O Cooper sai lá daquela dimensão paralela e vai para o corpo, né? O Doug. Falando em dimensão paralela, a gente que já vinha sentindo falta, né, do Matthew Lillard, do personagem dele, que é o Bill Hastings, ele que havia sido preso pelo assassinato da Ruth, e até então estava desaparecido, né? Já vi uns 5 episódios, 6 episódios, se eu não me engano, que ele não aparece. E quando ele volta, volta com tudo, né? Com uma revelação bombástica, né?
É uma revelação que pra gente já é assim, o que estamos definindo mesmo, que é a existência dessas dimensões e tal. Só que pra eles ali é bombástico, né? E ele chora copiosamente, assim. Eu até fiquei com pena dele, porque é um cara que tá diante de coisas que ele não entende, tá preso, e você não sabe direito como que foi aquele assassinato. Ele conta, né, o que aconteceu e tudo. Mas, assim, fato é que ele teve contato com o Major Briggs, teve contato com essa outra dimensão, e tem o blog. O blog que tá ativo lá. Eu até anotei aqui o endereço.
TheSearchForTheZone.com.
Quem não acessou, vai lá acessar, porque é mais uma dimensão, por que não? Mais uma dimensão paralela pra gente ter acesso.
Exatamente, um design bem retrô, né? Se a gente pode dizer de retrô com a internet, mas ele tem uma aparência lá dos primórdios da internet, né? Como a gente começou a acessar, né? Quando tinha lá o GeoCities, que você construía sua própria página, né? Com aquele fundo preto, letras coloridas, né? É uma coisa bem arcaica. Mas é bem bacana você acessar esse endereço, esse blog, para você ter acesso às anotações que esse personagem fez. Então, é uma estratégia, né, que o Frost e o Lynch criaram, né? Não estão inventando a roda de forma alguma, porque outros filmes já fizeram isso, né, como material promocional. Só que nesse caso, eu não sei se é exatamente material promocional, eu acho que faz parte de fato do universo que está sendo criado ali, da narrativa, né? Então vale a pena dar uma olhada lá. Eu não tive a oportunidade ainda de ler tudo que está escrito, mas com certeza ali vai ter dicas, né, do que pode estar envolvido. E eu achei muito legal eles terem estabelecido essa ponte, porque a gente vai ter esse fato novo, né, de que essa outra dimensão, que ele chama de A Zona, né, e que a gente conhece como Black Lodge, White Lodge, né? Essa dimensão, ela tem outros portais, pelo visto, né? Porque ali eles estão em outra cidade, que é Buckhorn, e Twin Peaks, né, que seria a outra entrada. Então, aquilo que a gente vem comentando aqui no programa, a gente já havia, né, cogitado isso, de que essa dimensão está cada vez mais próxima da nossa realidade, né, do mundo como nós conhecemos, parece que as coisas estão tentando invadir, né, as coisas dessa outra dimensão estão tentando cada vez mais invadir a nossa dimensão. Então isso está interessante. Agora, eu suspeito ainda que o Gordon de fato sabe muito mais coisas a respeito dessa outra dimensão do que aparenta, né? A gente também já havia comentado isso, que ele deve saber de muitas coisas que ele não conta para ninguém, nem para o Albert. E nos olhares, né, quando ele está ali ouvindo o depoimento do Bill para a Tammy, né, finalmente a Tammy fazendo alguma coisa, né, que não seja acompanhando o Gordon, você vê nos olhares, né, enquanto o Albert está meio um tanto quanto estupefato, você vê que o Gordon ele ainda está mantendo uma certa calma. É quase como se assim, ele está confirmando as coisas que ele já suspeitava ou que ele já conhecia, né? Então acho que ainda tem muita coisa aí. É aquela imagem, né, que a gente sempre lembra da explosão da bomba atômica no escritório dele. Ou seja, não é por acaso. Então essas peças todas, e por ser o David Lynch, claro, né, gente? Com certeza o Gordon deve ter um conhecimento maior aí. Eu achei bem interessante a descrição do Bill também sobre o que se passou lá, né? Ele falando que a Ruth morreu nessa outra dimensão, né? Que ele viu a Ruth morrendo e ele viu a cabeça do Major desaparecendo. E aí a gente lembra do que ocorreu com o Doug, né? Que a cabeça dele também evaporou, né? Eu imagino que tenha sido algo parecido. Mas quando a gente lembra que o corpo do Major, quando ele foi, eles reencontraram o corpo, né? Ele estava com a idade, como eles já mencionaram, bem anterior, né? Que seria a idade quando ele desapareceu. Ou seja, é como se ele tivesse ficado embalsamado nessa outra dimensão e foi jogado ali depois.
Ou então aconteceu como aconteceu com o Cooper, né? Ele ficou preso ali no Black Lodge ou em outro lodge. E por isso justifica a conservação do corpo.
Tem também daquelas coisas que o Lynch já vinha fazendo nessa temporada de se referir à própria série, se referir ao público, né? Aqui agora na fala do Albert, quando ele fala, você se lembra o que aconteceu na segunda temporada? Né? Que é uma coisa assim, muito deliciosa de acompanhar na série, essas autorreferências. E tem tudo a ver, né? Porque a trama do Major Briggs, ela se desenvolve, né? No ponto que ela está sendo retomada aqui, ela se desenvolve justamente na segunda temporada. E tem algo também fabuloso, né? Que é aquele encontro, ou melhor, reencontro, né? Da mãe do Bob com ele, o xerife Truman e o Hawk, quando eles vão lá justamente para poder pegar uma pista, mais uma pista, né, que estaria ali na casa deles e que o Briggs tinha deixado e tinha falado para ela, né, que aquilo aconteceria. Então as coisas estão se encaixando cada vez mais, né? E quando eles pegam aquele cilindro, mano, né, o Bob já fala que sabia, né, como mexer com aquilo. E aí é meio estranho, né, que ele joga aquele troço no chão duas vezes, ouve um barulho, né? Por que desse jeito, né? Mas faz sentido ali pra ele. E tem aquele papelzinho, né, e isso acontece antes desse depoimento do Bill, e aí a gente depois faz a ligação, porque dentro daqueles papeizinhos que estavam no cilindro, um deles tinha os códigos, que o Bill fala, né, justamente, que eles tinham passado pro Major, e que as últimas palavras que ele disse eram Cooper, Cooper. E é exatamente o que está escrito ali. E dois Coopers. A gente está acompanhando agora dois Coopers, né? Sim. O que está no Doug e o Cooper, Dark Cooper. Então, esse episódio, aparentemente, ele não acontece nada, né? Tem esses momentos de contemplação, né? Mas tem essa revelação, como eu disse anterior, bombástica, porque ela, de fato, ela já dá uma explicação, né, coisas que a gente vinha especulando e vem confirmar agora nesses depoimentos. E isso vai acontecendo na segunda metade do episódio, né? Até lá a gente tem algumas coisas que são meio, né, da série mesmo, dessas coisas que parecem que estão simplesmente jogadas ali. Por exemplo, aquela cena da Lucy com o Andy discutindo qual cor da cadeira que eles vão comprar. Aquilo ali parece que não vai levar a nada, e não é para levar a nada mesmo, né? Eu acho que é só mais um desses momentos da gente ficar esperando algo acontecer, né? Sentados em frente à caixa de vidro. E a mesma coisa, aquela cena que eu achei linda também, do Gordon com a Diane lá fumando, né? Que a Diane tava fumando e você vê o Gordon olhando assim para ela fumando, percebendo, né? Observando, até que ele vai e pede para ela para dar uma tragada. Aquilo ali também eu achei maravilhoso, assim, bonito, né? Do Lynch com a Laura Dern, que é uma de suas atrizes favoritas.
E falando em Diane, ela, né, recebeu uma mensagem suspeitíssima. É. Porque o Bad Cooper mandou a mensagem. E aí, a mensagem era: ao redor da mesa de jantar, a conversa é animada. O que dizer disso? Não sabemos por enquanto. Mas ele manda essa mensagem e algumas cenas depois ela recebe uma mensagem no celular e é a mesma mensagem. Porém, essa mensagem que ela recebe tá diferente assim na tela. Ela tá com letras maiúsculas, sendo que o Cooper tinha mandado com letras minúsculas. E acho que tem uma diferença de uma vírgula. Enfim, tem umas diferenças em como ela recebe. Pode ser uma coisa de configuração do celular, pode ser, não sei. Mas também pode significar que isso chegou atravessado por outra pessoa, enfim, não se sabe. Mas que ela tem alguma coisa a mais também. Isso me pareceu claro através disso, assim. Talvez, sei lá, se ela tá sendo chantageada, alguma coisa assim desse tipo. Que ela me pareceu bem desconfortável quando recebeu a mensagem, né? E mais, esse episódio teve um comentário da Flávia Alfonsi, que é a pessoa que legenda a série na Netflix. Um comentário nada discreto, porque quando a Diane tá sentada no sofá, e aí ela fala: ah, ela se separa do grupo, assim, quer ficar aqui sozinha, vocês que vão pra lá. Aí tem seu bando de coxinhas na tradução, gente. Olhem só que descrição da legenda, não? Mas foi um momento inesquecível isso.
Realmente, né? Um momento de inspirado ali de uma pessoa que tá fazendo a legenda, né? Porque certamente ela não falou bando de coxinhas, né, no original. Foi uma tradução, foi uma abrasileiração, né, dentro do contexto atual que a gente vive. Mais algumas observações sobre esse episódio. A Charlotte Stewart, que faz a mãe do Bob, né, interpretou essa personagem também nas temporadas originais, ela trabalha com Lynch desde Eraserhead. Ela é a esposa do protagonista de Eraserhead, né, a mãe do bebê. Então é mais uma personagem recorrente, né, como a gente falou aí da Laura Dern, da Naomi Watts e todos os outros, né, atores de Twin Peaks. É mais uma que também vem acompanhando aí o trabalho do Lynch desde muito tempo. E uma outra cena também é recuperando aí, né, uma já tradição da série lá no bar. Os shows, né? A gente tem ali aquela apresentação musical de uma música muito bonita e que fica na cabeça. Fiquei cantarolando aqui depois. E tem aquelas duas novas personagens, né? Que são, né, tem uma conversa estranha ali falando sobre zebra, sobre pinguim, que não, de certa forma me faz, me remete ao Black Lodge. Zebra, porque a zebra ela é listrada. E o chão do Black Lodge é meio que zebrado, né? Se a gente for pensar. E pinguim, a gente lembra de terno. E o Cooper anda de terno. Eu não sei, eu posso estar viajando demais, tentando se fazer ligações nas coisas, né? Pode não ter nada a ver esse diálogo, mas pelo menos essas duas referências a esses animais, eu interpretei dessa forma, mas pode ter nada a ver. Mas é um diálogo estranho, né? Aquela moça loira com aquela alergia, né? Coçando embaixo do braço, é meio nojento, né?
É, eu, dessa cena, eu nem lembro o diálogo, porque... O incômodo maior foi aquela coceira que de tão bem feita, você sente... Nossa,
dá gastura.
Dá muita gastura, dá um incômodo. Eu não tava conseguindo nem olhar, gente, sério, assim. Então eu nem lembro direito do diálogo, porque pra mim... E ela já tava estranha. A atriz que tá ali é a Sky Ferreira, ela é uma cantora. E ela é linda, essa menina. E ela já aparece, assim, meio detonadinha. É. E aí, de repente, ele coloca uma axila toda cheia de coceira, assim, toda machucada. Ai, não gosto nem de lembrar. Essa foi, pra mim, acho que de tudo, assim, até então, foi o mais incômodo de Twin Peaks. Até mais incômodo do que aquele vômito do Bad Cooper no carro, que também foi uma coisa asquerosa. Mas essa da coceira foi... O auge da esquisitice que incomoda. E outra esquisitice também que eu me lembrei agora foi do Jerry Horn de novo, chapado, falando com seu próprio pé. E o pé... Aliás, ele ouvindo o próprio pé dizendo eu não sou seu pé. Isso é mágico. Isso é mágico.
E o episódio termina com aquela cena do irmão dele lá no hotel, né, com a Ashley Judd, né, a personagem da Ashley Judd, que eles têm um momento ali, né, de intimidade.
É o tal do som que eles não conseguem saber de onde vem esse som, e eles se unem na busca por esse som e acaba surgindo aí um flerte, né.
Pois é. E continuamos na espera de Audrey, né, até o momento... Ainda não temos pista de quando ela vai aparecer, mas certamente ela irá. Vamos indo, Raquel? Ou você tem mais alguma observação sobre a parte 9 de Twin Peaks?
Só algumas observações sobre a mensagem do Briggs, que ele também coloca uma localização, um horário, né? O horário é 2h53, o mesmo em que ocorreu a troca de Doug Cooper. É, e coloca também a localização lá pra eles irem, né? Que é isso, é a data. E faz uma referência, acho que é Jack Rabbit.
Jack Rabbit Palace.
Isso, Jack Rabbit Palace, que faz uma referência provavelmente ao curta Rabbit do Lynch.
Seria assim... Seria mágico se os coelhos aparecessem, porque Rabbits, ele já tem uma relação com Império dos Sonhos, que é o último longa do Lynch. Então seria assim, formidável se tivesse de fato ligado a esse universo, Império dos Sonhos, Cidade dos Sonhos e Twin Peaks.
Olha, várias dicas indicando que sim, hein? Uma teoria. E outra coisa também é que a gente tem uma informação de que não há registros do Doug antes de 1997. E o blog do Hastings, né, Bill Hastings, ele teria sido criado em 1997. Então é bem...
É.
Bem ali, faz essa ligação mesmo, assim, de ter a mesma data.
Pois é. Então acho que já demos aqui uma geral boa, né, nesse episódio. Como a gente disse, mais sossegado, né? Perto do oitavo, que o nosso podcast mesmo durou quase uma hora, né? Sobre o oitavo episódio. Mas esse aqui foi mais tranquilo. Mas, né? Com elementos bem interessantes para a gente ir ligando aqui, tentando montar esse quebra-cabeças. Vamos ver no que vai dar. Na semana que vem tem mais. Chegaremos à décima parte de Twin Peaks, O Retorno. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.